בעזרת השם, דף ט' והרצאת יש מגילה. הסתמוס דף י' מודבט נובל סונה. הייתה ואני אג' באשו פלסמה. מה רב נחמן? Continuando o assunto dos profetas e depois vamos voltar para a Megilat Esther. Fala, mas Rav Nachman disse Rav Nachman. Chulda, mibnei banav shel Yehoshua eita. Profetiza Chulda, vimos o daf anterior, era descendente de Yehoshua Binu. Como você sabe isso? Ktivaha, está escrito aqui com relação a Chulda. Ben Harchas, que o marido dela era filho de Harchas. Ktivaha também lá com relação a Yehoshua Binu, necessita o nome Timnat Heres. Os Chachamim receberam desde Moshe Rabbeinu que entre essas palavras tem um aprendizado, um ensinamento, e eles deduziram que Judá veio de descendência de Yehoshua Binu. Ele veio perguntando aos Chachamim, Ravina Saba de Rav Nachman. Ravina Saba perguntou para Rav Nachman, Shmone Nevi'im vehem Kohanim yatsum mirachav hazona. Oito profetas e também Kohanim saíram de Rachav hazona, Rachav a prostituta. ואלו אלה סיסו, נריה, ברוך, שריה, מחסיה, ירמיה, חלקיה, חנמל, איש שלום. אויתו פרופטס. רב יהודה אומר, פעל רב יהודה, אף חולדה נביאה מבני בניה של רחב הזונה הייתה. פעל רב יהודה, כי תמין חולדה פרופטיזה היה דסנית של רחב הזונה. כתיבה אחר, הסתסת ככוכן עשהו. החולדה בן תקווה, כפילו של תקווה, Também se situa com relação a Rahavazona é Tikvat Hutashani. Também essa palavra Tikva, isso também já receberam de tradição que tem uma Gzera Shavá, uma associação dessas duas palavras, deduziram que Rahav deu descendência também a Huldah, a profetisa. Então uma pergunta é que, então Huldah veio de Rahav, não de Yehoshua Binu. Amarlei falou Rav Nachman para Rav Nasaba, Eina Saba. Eina, o ancião, o sábio, Vamri, lá tem quem fala, Patia Uchma, tem quem fala que ele falou para Rav Eina, o utensílio escuro, você está tão. Está escuro sua aparência, você está tão cansado que você está por estudar a Torá. Menil Minakht Estayu Shmata, entre nós dois nós vamos concluir qual é a conclusão aqui do ensinamento. Deigaria Venasva Yeshua, o que aconteceu foi que Rahaf se converteu para o judaísmo e se casou com ninguém menos que Yeshua Binu. E de lá saiu toda essa descendência. Como podemos falar que Yehoshua teve filhos? Reactivo, posso falar de efeito? Nun Benó. Nun era filho de Tal. Yehoshua Benó. E Yehoshua era filho de Nun. E o pastor não menciona quais são os filhos de Yehoshua. Então, como podemos falar que esses oito profetas, também Judá, vieram de Yehoshua, com Rahav HaZonah, incluindo Judá? Bani lo avale, ele não tinha filhos. Benatá avale, porém ele tinha filhas. As filhas se casaram com Kohanim e nasceu deles esses oito profetas, Kohanim e também Judá. Então Judá era descendente também de Yehoshua, casado com Rahav. Começamos o Daf Tetvavism. Bishlama inu mifash. É verdade, o pastor menciona alguns desses profetas entre esses oito, que eram profetas. O pastor menciona que Baruch era profeta, Saliá era profeta, Ermiá era profeta e Hanamel era profeta. A questão é lá, Vatá e Uminá, para o pai deles, o pai de Baruch era Neriá, o pai de Saliá era Marciá, o pai de Ermiá era Hilquiá, o pai de Hanamel era Shalom. Como sabe que os pais deles também eram profetas? Falando aqui de Ula, se aprende como Ula disse de Amar, Ula disse Ula, como se chamou Beshem Aviv Beneviut? Sempre quando o pastor conheceu o nome do profeta, filho do Dital, qual é o nome do pai dele também? Beadua Shunavi Benavi. Se sabe daqui que ele é um profeta, filho de outro profeta. Então, uma vez que o pastor menciona o nome do pai de cada um desses profetas também, você sabe que também eles eram profetas. Shmovelo Shemaviv, por isso o pastor menciona a profecia em nome desse profeta. Não menciona o pai dele. Beadua Shunavi Velo Benavi. Sabe que ele era profeta, mas não é filho de um profeta. Shmovelo Shemiro, desenvolvendo mais esse assunto. Se menciona o nome dele, da cidade de Tal, que significa isso? Mefurash explicitamente. Beadua Shu Meotai. Então, como se ele mora nessa cidade. Mesmo que ele está em outra cidade, se fala que é o profeta daquela cidade, que ele mora lá. Shmovelo Shemiro, se fala o nome desse profeta e não o nome da cidade dele, de onde ele veio, Beyadua Shom Yerushalayim, com certeza ele veio, ele mora em Yerushalayim. E o Matnita Tana na Breta fala mais, Kol Shema Asav, uma Seavotav Stumim, se conhecemos uma pessoa, não se sabe se ele era tzadik ou não, e não sabe se os pais dele eram tzadikim ou não. O Piret Nacha Katuv Bechad Me'ele Shevach, e o Pasuk menciona algo bom, ou dele, ou do pai dele. Uma coisa só, Kegon, por exemplo, Dvar Hashem, Asheraya, El Tzfanya, Ben Kushi, Ben Gedalia, falou o Pasuk que Hashem falou uma profecia para Tzfanya, o profeta, algo bom, que ele era filho de Kushi, filho de Gedalia. Beyadu Hashem Tzadik Ben Tzadik, já sabemos que Tzfanya era Tzadik, e Kushi era Tzadik, Gedalia também era Tzadik, conforme essa regra que vimos. Mekol Shepiret Lecha Katuv Bechad Men Legnai, porém se o Pasuk fala com relação a uma pessoa, que era filho de tal, neto de tal, e se fala uma coisa ruim dele, o que acontece? Que como, por exemplo, Vahi Bachodo Jashvi, foi no sétimo mês, Bai Ishmael, Ben Netanyah, Ben Elishama, veio Ishmael, filho de Netanyah, filho de Elishama. Esse Ishmael é um perverso, ele matou o Tzadik Gedalia Ben Ahikam. Por isso temos um jejum, então Gedalia, uma vez que o pastor menciona também, ele também, o pai dele e o avô dele, ele era perverso, o pai dele também e o avô dele também. Essa é a regra, como explicar isso aqui. Amar Abnachá disse Rav Nachman, voltando aos profetas que vimos da fronteira, Malachi ze Mordechai. Uma novidade muito grande. Sabemos que existe Mordechai na história de Purim. Sabemos que existe o profeta Malachi. Fala Rav Nachman, eles são a mesma pessoa. Malachi é Mordechai, e Mordechai é Malachi. E lá ele chamou Malachi, porque ele foi apelidado de Malachi, Sheah Mishne Lamelech, porque ele era, Mordechai era vice-rei, vice-rei de Ahasverosh. Então, Malachi é uma linguagem de Meluchá, de reinado. Meite, perguntando a Sacham, contra essa explicação de Rav Nachman, Baruch Ben Neriah, um profeta, Vesaya Ben Marseya, Vedaniel, o Mordechai Bilshan, e Mordechai, que era o poliglota, sabia 70 línguas, e Haggai, Zechariah, o Malachi, menciona também Haggai, também Zechariah, também Malachi, então você vê claramente que Malachi não é Mordechai, o Pasuk menciona também Mordechai, também Malachi, e a continuação do Pasuk, Kulam, Naveu, Bishnat, Shtaim, e Dariavish, todos eles profetizaram no segundo ano do reinado de Dariavish, filho de Ahasverosh. Tiufta, isso quebra o raciocínio de Rav Nachman. Com certeza, Malachi não é Mordechai. Por isso eu digo que Mordechai era sim profeta, uma novidade muito grande. Tem a falada, da Mara Yoshua Ben Korcha falou assim, Malachi Ze Ezra. A identidade de Malachi é Ezra Sofer. Eles são a mesma pessoa. Vai Rachamim e fala, Rachamim Malachi Shmo. Qual é o nome verdadeiro dele? Malachi. O apelido é Ezra. Aparentemente porque ele ajudou o povo de Israel para Yerushalayim, construir o segundo Beit HaMikdash. Amar Rav Nachman disse Rav Nachman, Mistabra que manda amar Malachi ze Ezra. Faz sentido falar com essa opinião que Malachi é Ezra Sofer. Tertem como fala o Pasuk, Beneviut Malachi, a profecia de Malachi, Bagda Yehuda, o povo de Israel traiu Hashem, Vetoevan estabe Israel, fizeram, foi feita uma abominação no povo de Israel, Yerushalayim, na cidade de Yerushalayim até. Que Hilel Yehudah Kodesh Hashem, que o povo de Israel profanou sua santidade. Asher Av Baal Bat El Nechar, que se casou com filhas de Goim, filhas de idolatria, filhas de Goim. O Manafrish Nashim Nochriot. Então esse passou que vimos citado com relação a Malachi. Malachi estava profetizando e repreendendo o povo de Israel. Quem foi aquele profeta que teve na sua época esse problema com as mulheres goiot, casando com o povo de Israel? Ezra, Ezra Sofer. Sabemos que o povo de Israel foi para Babilônia depois da destruição do primeiro Beit HaMikdash. O povo de Israel se casou lá, grande parte dele, com mulheres goiot. Vieram para Yerushalayim com o seu segundo Beit HaMikdash, trouxeram as goiot com eles. E o profeta Ezra trouxe eles em Tshuva outra vez. Eu sempre falo para você, vai a Shechaniá, Ben Yehiel e Bnei Elá. Falou essa pessoa, Shechaniah, Ben Yehiel, ele era um representante do povo. Veio Mele Ezra e falou para Ezra, Anav no Ma'anu Beloquim, nós traímos o nosso Deus. Vanoshev Nashim no Chorot, vamos fazer tshuva agora, nos arrepender e abandonar essas mulheres goiot. Então foi Ezra que teve esse episódio. Então fala agora que Malachi e Ezra é a mesma pessoa. Está no Abraão de Sebret. Arba Nashim e Fifiot e Ubaolam. tinham quatro mulheres muito bonitas na criação. Em toda a criação. Sará, Rahav, que era a Ravazoná, que se casou com Yoshua, se converteu. Avigail, a esposa de David Amélia. Vimos o Dafa Antônio que Avigail era a esposa de Naval. Naval a Carmeli, que foi morto. E David Amélia casou com Avigail. Vê Esther. E Esther é uma das mulheres mais bonitas de toda a história. Porém, o Limada Amar Esther e Irakroketaitá. Porque tem uma outra opinião, vimos a dois da Pima atrás, na página 13. A opinião que fala que Esther era esverdeada. Ela tinha uma cor esverdeada. Então ela não era tão bonita assim. Ela encantou, apaixonou a Hashverosh, com a graça que ela tinha. Encantou os ministros também. Porém, ela não era bonita. Ela tinha uma graça, não, ela não tinha beleza. Então, fica Esther, o Meayel Vashti. Com essa opinião, temos que tirar Esther da lista e incluir aqui Vashti, a primeira esposa de Hashverosh. Tanto da banda de Sabre, da Rahav, Bishmazinta. Fala a Braita que Rahav, essa zona, ela pecou, ela fez adultério por causa do nome dela. Ela criou uma fama, um nome. Esse nome atraía as pessoas a vir fazer o pecado com ela. Ela é uma prostituta. Depois ela se converteu, se casou com Yoshua Binun, o rei do povo de Israel. Yael Bekola. Yael atraiu Sisra, aquele general que veio na tenda de Yael. Ela seduziu ele, deu para ele também de beber leite e matou ele depois. Ela atraiu ele por causa da voz que ela fez. Ela chamou ele com uma voz específica. Avigail Bezerirata. Avigail atraiu David Amélech também, porém ela causou também que outras pessoas tivessem pensamentos não bons do povo de Israel e também situações não boas, situações de pecado, por causa dessa Zerira. Isso que ela falou para David Amélech lembrar dela. Ela falou que David Amélech deve lembrar dela depois que Naval, o marido dela, vai morrer. Ou seja, ela estava pensando já em casar com David Amélech. Esse ato que ela fez não foi bom e causou mais consequências para o povo de Israel. Michal bat Shaul, Michal, a filha de Shaul, que também se casou com David Amélech, Bereiata. Ela apareceu na janela lá e não causou coisas boas para o povo de Israel, porque viram ela. Porque ela demonstrou um pouco a beleza dela e não causou coisas boas para o povo de Israel. Continuando, Amarabitza, que será Abitza? Kola Omer Rahav Rahav Miyad Nikri. A pessoa que fala duas vezes o nome de Rahav Azaná e fala Rahav Rahav, imediatamente ele tem a Shekhvat Zera. Ele tem a ejaculação da semente. Amar Rav Nachman, falou Rav Nachman, Ana Amina Rahav Rahav, Eloi Ekpatri. Eu falo essa Rahav Rahav e nada acontece comigo. Amar Lei, falou o sábio, que Kamina Beyodá Gumakira. Eu só falei com relação a uma pessoa aqui. Sabe quem Rahav é? Sabe qual é o ofício dela, ou era o ofício dela antes dela se converter, e já tinha visto ela, viu a beleza dela. Essa pessoa, ela tem essa Shekhvat Zera, se ela fala o nome dela duas vezes. Continuamos voltando a Megilat Esther agora. O Mordecai Adai Kolasher Nasa. O Mordecai ficou sabendo de tudo que estava acontecendo. Esther não podia ir, não foi convidada para o palácio de Ahasverosh por muitos dias já. Aman foi promovido, a situação não está boa, Hashverosh deu para Aman o anel, que é o poder do rei, não está boa a situação. E a continuação do Passuk foi que Mordecai Isaac, ele gritou na rua. Mai Aman, o que ele gritou? Rav Aman fala Rav, Gavá Aman na Hashverosh. Falou aqui Mordecai desesperado que Aman dominou a Hashverosh. Hashverosh dando poder para Amã, dando esse anel, vai dominar a Hashverosh e a Hashverosh não vai ter força de impedir Amã mais. Essa imagem política de Amã pode conquistar as pessoas, os persas, e a coisa vai ficar difícil para o povo de Israel. Isso aqui Mordecai gritou, isso falará. O Shmuel, mas Shmuel fala mais. Gavar Malka Ilam Malka Tata. Não é uma contradição, pode ser que ele gritou duas coisas. Porém, falou Shmuel aqui. Mordecai gritou que o rei superior, ou seja, Hashem, dominou o rei inferior. Porém, como se ele estava sentindo o contrário. Ele falou dessa forma que não parece algo ruim, porém, ele estava pensando que Aman pegou o poder, ou seja, Hashem deu para Aman esse domínio sobre o povo de Israel para fazer o que ele quiser com o povo de Israel. Isso ele começou a gritar, ele falou o contrário, que Hashem dominou Aman ou Ahasverosh, mas ele estava pensando o contrário, que Hashem deu para Aman esse poder e a coisa estava começando a ficar difícil para o povo de Israel. Vatitchalchal Amalka. Em relação a Esther aconteceu uma coisa, Vatitchalchal. O que quer dizer isso? Mais Vatitchalchal. Qual é a explicação dessa palavra? Amar a falar que pensar me dá. Vatitchalchal significa que escorreu o sangue da menstruação. Ela ficou tão apavorada que ela ficou, viu o sangue da menstruação imediatamente. Verabir me amar, farabir me mais uma coisa, chutrechal e cavé. Não só isso, também ela teve estômago solto por causa de medo. Ela teve uma doença lá por causa desse medo, desse pavor. Vatikre Esther lata. O que Esther fez? Ela não ficou com medo e ficou em depressão ou ficou apática, passiva. Ela foi chamar Atar. Atar é um guarda das mulheres lá, para que ele avise a Mordecai, que tem que falar para todo o povo, fazer 3 dias de jejum, rezar bastante para Hashem, e Esther também vai fazer esses 3 dias de jejum, e vai depois ir para Ahasverosh, fazer a sua estratégia, como usar a continuação, uma estratégia genial de Esther. Amara disse Rav, Atar ze Daniel. Atar era Daniel, o profeta Daniel, que foi julgado naquela jaula dos leões. Era Daniel que estava lá para ajudar Esther. Daniel é uma figura que entrou na política da Babilônia, ajudou Nebuchadnezzar, ajudou Belshazzar e ajudou Ahasverosh. E aqui estava Daniel, porém, um cargo mais não tão importante, guardando as mulheres lá. Velá Mikrashmo Atar, porque a Mikrash fala Atar, que não fala Daniel, Shechatru Migdolatu, porque Ahasverosh rebaixou Daniel. Em vez de ser um ministro, deixou ele como um guarda das mulheres, algo não tão importante. Porém, foi muito bom para Esther em certas situações. O Shmuel fala, Shmuel, Shekol devre malchut nechtachim alpi. Fala Shmuel oposto, agora discutindo sim. Ele chama Atar porque ele ajudava a Ahasverosh a decidir os decretos do rei. Esse decreto com Aman, por certo motivo, a Ahasverosh não dividiu com Daniel. Porém, outros decretos sim. Ladat maze belmaze. Esther falou para Mordecai, ela queria saber o que é isso, por que é isso, o que aconteceu com o povo de Israel para ser condenado, a ser exterminado do além. Porém, explica a Gemara melhor. A Gemara de Israel diz: Shalchar lo shema avru Israel hamishah chumshei Torah. Porque ela pensou em pensar, será que o povo de Israel deixou de cumprir o Chumash, os 5 livros da Torá? Dichtiv ba'em mizeu mizem ktuvim, porque ela fala. Mas é Belmazé, porque ela usa essa linguagem? É uma indireta para Mordecai, para o Pazuto, fala Mizeu, Mizem, Ktuvim, que nas tábuas da Ilhot Abrit, os mandamentos eram escritos dos dois lados. Então ela queria saber, será que o povo de Israel não está cumprindo a Torá? Veagito de Mordecai e divre Esther. Falaram para Mordecai o que Esther falou. Veio e o Loazar legabe. Porém, não sei se vai a Gueto. Que Daniel falou para Mordecai. Falaram para Mordecai. Onde estava Daniel? Aqui. Mikash, ele mexeu na calcalá. Daqui você aprende a pessoa que tem uma mensagem para alguém. Ele acha que essa pessoa que foi o Meshaleach, aquele que encargou o encarregado, ele não vai conseguir fazer nada com essa má notícia. Vai ficar deprimido, vai ser contraproducente. Então ele não quis falar para Mordecai que Esther está longe de Ahasverosh, ou seja, não foi chamada para o palácio muitos dias, já quase um mês, e não falou para Ahasverosh, não falou para Mordecai. Por isso, Esther mandou outras pessoas falarem para Mordecai. Lech Knoset Kol HaYehudim. Esther fala para Mordecai, reúna todos os Yehudim de Shushan, a capital da Pérsia na época. E, para fazer 3 dias de jejuns, muitas rezas, Ada Shelo Kadat. E ela fala algo que não dá para entender. Até que não vai ser mais como a lei. O que significa isso? A Maravilha de Silavia, Shelo Kadat, ela fala que a situação dela não está como a Torá manda. Shelechol Yom Vayom Adachshav Beonas, que até agora ela estava casada com a Ahasverosh, forçada. Ela não queria estar com a Ahasverosh, não queria fazer relação com a Ahasverosh. Adachshav Beratzon, porém, a partir desse momento, ela já está voluntariada a estar com a Ahasverosh. Está por vontade, ela está com a Ahasverosh. Isso proíbe ela de estar com Mordecai, como no estudo anterior, que ela saía do colo de Ahasverosh, ia para o colo de Mordecai, continuava casada com Mordecai. Não é considerada que está traindo Mordecai, porque ela não queria estar com a Ahasverosh. Estava sendo de forma acidental com a Hashverosh. Portanto, ela fala que a partir desse momento ela já está sim por vontade própria com a Hashverosh. Então fala o Pastor de Kasher Avati Avati. Assim como eu me perdi. Significa isso, que Shem Shavati me Betaba, assim como eu me perdi da casa do meu pai, ela foi tirada do convívio com os Yehudim para ir morar no palácio com os Goim. Isso é algo ruim, assim também ela vai se perder de estar com Mordecai. Ela está proibida de se casar com Mordecai, mas de estar junto com Mordecai. Vai avar Mordecai. Mordecai passou. O que será que ele passou? Ele foi avisar a todos os Yehudim para fazer esses jejuns. Amarav de Sirav, Shevir Yom Rishon Shel Pesach Betanit. O que ele fez foi que transigiu uma certa proibição. Ele tinha um motivo para isso. Era permitido fazer isso, porém, ele decretou um jejum no primeiro dia de Pesach. É proibido. O Shmuel fala Shmuel de Avar Arkuma Demai. Ele atravessou o rio. Tinha um rio que fazia a fronteira de Shushan. Ele atravessou esse rio para avisar os Yehudim que estavam próximos a Shushan. Vai ir para o foi no terceiro dia dos jejuns e das rezas, batendo baixo Esther Malchut. Esther se vestiu com o reinado. O que significa se vestiu com o reinado? Bigdei Malchut Mibayel. Ele deveria falar se vestiu roupas reais. Ela se vestiu com o reinado, ela se vestiu da presença divina, a Shekhinah. Ela tinha inspiração divina vestindo ela. Significa o reinado. A Malchut é a presença divina que reina sobre o mundo. Ktivaha, isso aqui com relação a Esther, ela se vestiu. Tivata, mas se sinto lá com relação a outra pessoa, virou a Klavishai Tamasai, que a Amasai se vestiu da inspiração divina. Então, que também aprenderam essa Kedera Shavah, receberam que essa palavra Lavshá e Vatilbash estão associadas, e associaram os dois pontos que também Esef se vestiu com a presença divina. Ou seja, a presença divina estava pairando sobre esse. Namara Birazá, Namara Mechanina. Fala Rabi Azar em nome de Rabi Hanina. De passagem, vamos citar outros ensinamentos de Rabi Azar, Amara Mechanina. Leolam alti birkat ediot kala beenecha. Nunca despreze a bênção de uma pessoa comum. Por quê? Xereshnek do leador birchum shne ediotot. Ritkaimabai. Fala agora uma novidade. Duas pessoas do leador, os grandes da geração, foram abençoadas por duas pessoas comuns. E a bênção dessas pessoas comuns ajudaram os do leador com o sucesso deles. Velo é nesse são David e Daniel, David Amelech e Daniel Anavi. David Amel, de Barachê Aravná. Aravná é uma pessoa que tinha lá uma área, uma região. David Amel comprou essa região para construir lá o altar, o Mizbeach, do povo de Israel. Dirtiu e Aravná abençoou David Amel. David Amel estava numa situação de praga no povo de Israel e queria salvar o povo de Israel com sacrifícios. Falou Aravná, vai ver Aravná El Amelech e abençoou ele, que ele vai ter sucesso. E fala que mandou aqui que por causa dessa Brachá, David Amel teve sucesso e parou essa praga do povo de Israel. Daniel, falou Daniel de Barre, Dariavesh abençoou Daniel. Dirtiu, como falou o Passuk, Elakach de Atplach le Betadira, Hu Yashizvinach. Quando Daniel ia ser julgado na jaula dos leões, Dariavesh, não Dariavesh filho de Ahasverosh, Dariavesh que veio antes de Ahasverosh, falou para Daniel que Hashem, que você trabalha para ele sempre, ele vai te ajudar e vai te salvar. E sabemos que Daniel dominou os leões começaram a ver Daniel como um dono deles. Fala, mas aqui que por causa dessa bracha de Dariavesh, Daniel teve sucesso. Você não deve desprezar a bracha, mesmo de uma pessoa comum. Fala o sábio, a maldição de uma pessoa comum não deve ser desprezível nos seus olhos. Você não deve fazer pouco caso disso. Porque Avimelech amaldiçoou Sarah. Sabemos que Avimelech e Sarah combinaram falar que eles eram irmãos. Avimelech pegou Sarah e Hashem deu uma lepra em Avimelech e ele não conseguiu fazer nada com Sarah, milagrosamente. E Avimelech amaldiçoou Sarah. E Neulecha Kesuteinai. Ele fala algo com relação à falta de olhos ocultos, ou seja, a cegueira. E essa maldição não se aplicou a Sará, se aplicou com o filho de Sará, Yitzhak. Vai que Zakan Yitzhak, Matikel Enav. Quando Yitzhak ficou velho, ele ficou cego também. A pessoa não deve desprezar também a maldição de uma pessoa comum, como um goi. ואמר לה בלעזן אמר רבי חנינא, עוד תסמן ג'י בלעזן אמר רבי חנינא, בואו ראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. Com certeza, os costumes de Hashem não são iguais aos costumes das pessoas, porém, agora vem comparar aqui e detalhar como isso se aplica. Midat Basarvadam, costume de uma pessoa. Adam Shofet Dera, a primeira pessoa coloca o utensílio no fogo. A Karkamp não tem de tocar mais, depois ele coloca água. Não consegue colocar água e depois o utensílio, a água vai despejar. A Balaka dos Baruch Hu, porém, Hashem não tem mais, a Karkamp Shofet Dera. Primeiro Hashem coloca água. Depois traz o utensílio. Com relação às nuvens, à chuva, primeiro Hashem evapora a água dos rios e dos mares, e depois Hashem forma as nuvens para sustentar essa água no céu. Ele quer imaginar para cumprir esse passuk, lekol titu hamon maim bashamayim, isso que falamos anteriormente, que Hashem coloca a água no céu e depois traz as nuvens. Ve'amara bilazana marabi chanina. Fala o seguinte, kol ha'omer davar b'shem umro mevi geulah la'olam. A pessoa que fala o ensinamento, em nome daquele que falou para ele esse ensinamento, ele traz salvação, redenção ao mundo. Shinemar, como falou, passou para tomar Esther Lamelech Beshem Mordechai. Esther falou para Ahasverosh, em nome de Mordechai. Mordechai descobriu que Bictan e Tedesh, os dois guardas de Ahasverosh, queriam matar ele. E, como vimos da fronteira extenso, o que aconteceu? Esther fala para Ahasverosh, em nome de Mordechai, o que aconteceu? Ele mandou matar Bictan e Tedesh. Mordecai ganhou credibilidade nos olhos de Ahasverosh, já era meio caminho para Mordecai virar vice-rei no Império Persa e derrubar Aman. Amar a Brasil, Amar a Bechina, fala o sábio, tzadik avat le doru avat. Quando um tzadik morre, lo aleno, quem perde é a sua geração. O tzadik não perde nada. Se o tzadik ele está, como se fala, feito, também aqui na terra, também no céu, ele está no Gan Eden, ele não tem problema. Porém, a sua geração perde. Que ele protege a geração, ele reza pela geração, ensina a Torá, etc. A geração que perde. Machal Adam Shavdalo Margalit. Uma parábola, uma pessoa que perdeu uma pérola. Como a Conchei Margalit Shema. Mesmo que essa pérola foi perdida, ela não perde o seu valor por ser perdida. Ela continua sendo uma pérola. Mesma coisa com relação ao Tzadik. O Tzadik continua sendo o Tzadik. Lo Avdai, ela lembra lá, quem perdeu foi o dono da pérola. Também a geração perdeu quando o Tzadik ele falece. Vê qual Zé no chover. Fala Aman algo que não dá para entender. Aman tinha riqueza, tinha poder, tinha filhos, e falou, tudo isso não vale nada para mim, quando eu vejo Mordecai no portão do rei, Mordecai não queria se curvar a Aman. Não sei por que não queria se curvar na continuação. Sobre isso fala, Aman explica, Aman Rabi Elazan, Aman Rabi Chanina, também Rabi Elazan, Aman Rabi Chanina, Beshashira Aman et Mordecai, Yoshev Beshar HaMelech, Aman kol Zé no chover. Fala que é o que dá Rabi Chanina, algo que não se percebe sem esse ensinamento. Aman falou isso na frente de Mordecai, quando ele viu Mordecai na frente do portão do palácio. Tudo que eu tenho não vale nada. Que dirá Rabi Chanina? Como Rabi Chanina explicou? De Aman Rabi Chanina disse Rabi Chanina, Zeba beprusvuli, bezeba beprusvuti. São dois documentos. Prusvuli é um documento de que riqueza. É um comprovante que a pessoa tem riqueza. E Prusvuti é um comprovante de falência, que não tem riqueza. Então Mordecai vem com um documento de riqueza, não sei que documento é esse, e Aman vem com um documento de pobreza. Viramos a página. Damar Rafa Vekaro Le Avda de Mizdaba Betalmi. O que aconteceu foi, fala o Midrash, que Mordecai e Aman, antes da história de Purim, eram generais de Ahasverosh. Uma vez, estavam voltando da guerra, Aman e seu exército, Mordecai e o seu exército. Aman e o seu exército, como bons goim, acabaram com toda a comida, não economizaram. Estavam com fome. Mordecai, como um bom judeu, economizou e tinha comida. Aman falou, me dá comida. Mordecai falou, vou dar toda a comida que você quiser, porém assina nesse contrato. Ele escreveu esse contrato na sola do sapato dele, que Aman vai virar escravo de Mordecai em troca da comida. E Aman aceitou, como um bom goi que vende tudo por causa de comida. Isso que aconteceu. No momento que Aman vira escravo de Mordecai, sabemos que é Alahá, Kormashe Kana Evet Kana Arab. Tudo que o escravo compra, adquire, pertence ao dono dele. Essa lei é uma lei universal também. Na Pérsia tinha essa lei. Quando o escravo tem alguma coisa, isso vai para o dono dele. Então, Mordecai vinha com esse documento Mordecai viu Amã sendo promovido, ficando muito rico. E Mordecai guardou esse documento, não falou nada. Deixou a coisa esfriar. Depois mostrou para Amã o documento, mostrando que Amã é escravo dele. Tudo que ele tem pertence a Mordecai. E Amã falou, cozele no chuveiro. Se é assim, tudo que eu tenho não vale nada para mim. Fala, papa, vê, caro lei. Depois que Mordecai espalhou essa notícia, Amã tinha carimbado com seu carimbo particular e tinha assinado, e Mordecai espalhou essa notícia que Amã era escravo dele. Por isso Mordecai não quis se curvar para Amã. Um dos motivos é porque Amã era escravo de Mordecai. O escravo tem que se curvar para o dono, não o dono para o escravo. Por isso, caro lei, alto de Misdaban Betal, por isso desprezavam Amã. Esse é um escravo que foi vendido em troca de um pedaço de pão. Exatamente o que Amã era. Vekoze enenu shoveli. E Amã falou, tudo isso que eu tenho não vale nada para mim. Melamete kol gnazav shelotu elashach hakukin alibu. Ele falou, tudo isso, quer dizer tudo isso? Ele não tinha todos os tesouros dele lá, tudo isso não vale nada para mim. Fala aqui a Gumará, isso vem nos ensinar que ele tinha o mapa do tesouro num pergaminho, perto do seu coração, no bolso de dentro do paletó dele. Ele falou, tudo isso que eu tenho aqui, esse mapa, não vale nada para mim, porque pertence a você. Isso fala na continuação, Beshan Shiroet Mordechai e Oshem Beshan Amelech. Quando Amã viu Mordechai na frente do portão do rei, Amã ele falou, Koze Enenu Shovei, tudo isso que eu tenho não vale nada. Amar Abi Azan Amar Abi Chanina. Fala Abi Azan Amid Jerebi Chanina, outro exemplo. Atida Kadosh Baruch Hu Liot Atara Berosh Kol Tzadik Vetzadik. No futuro, quando Mashiach chegar, Hashem vai ser a coroa de cada tzadik. A presença divina vai ser uma coroa na cabeça dos tzadik, dos justos. Sheneimar, como falou, Pasuk Bayomahu, nesse dia, Yehe, Hashem Tzvakot La Teretzvi. Hashem, a presença divina, vai ser uma coroa para os tzadik. Não todo tzadik vai merecer isso. Tem várias condições. Escolhendo as condições que estão mencionadas no Pasuk. La Teretzvi. Mais La Teretzvi. Quer dizer La Teretzvi? A coroa do Tzvi. O Letzfirat Tiferet. Ou essa beleza. Os tzadikim que embelezam Hashem, aparentemente. Laosim Tzivyono. Primeiro são os tzadikim que fazem as mitzvot. Tzvi de mitzvah. Cumprem as mitzvot. Querem louvar Hashem com as mitzvot. Respeitar Hashem. Vela Mitzapim Tifartoi. Aqueles que esperam as oportunidades de louvar Hashem. Embelezar sua Torá. Louvar Hashem com as mitzvot. E a Holakol, será que todos os tzadikim que cumprem a Torá e louvam Hashem vão merecer essa grande recompensa, que Hashem vai ser uma coroa na cabeça deles? Talmud Bavli falou, Pasuk Leshar Amok, o restante do povo. O que dizer o restante do povo? Lemish Nesim Atzmo Keshirayim, a parte do tzadikim que se considera as sobras. São humildes, não são orgulhosos. Eles vão merecer essa coroa. Veruach Mishpah, também falou, Pasuk, aquele que tem lá espírito de justiça. Significa isso. Zé Adanet Itzro, aquele que julga a inclinação negativa dele, o Etzerará dele. Ele condena o Etzerará como culpado e obriga ele a fazer tshuva, a se arrepender. Veloyosheba la Mishpah, aquele que se senta no julgamento, Zé Adan Dinemet Lamito, são os sadequim que julgam julgamentos corretos, sem nenhum interesse pessoal e com certeza sem nenhum suborno. Velegvura, aqueles que são bravos. Zé Amit Gaber Alitzro, aqueles que são bravos e dominam a inclinação negativa, não fazem pecados. Meshivei Melchama, aqueles que fazem guerras. O que significa que fazem guerras? Shenosim Benotnim Bemelchamta Shel Torah. Que perguntam e respondem na guerra da Torah. De uma guerra na Torah entre uma pessoa e o seu próximo, quando estão estudando Torah. Para chegar na verdade, a pessoa tem que perguntar e responder. Aqueles que fazem essa batalha vão merecer essa coroa. Shara, estão no portão. Quer dizer, estão no portão. Eu também dei Rahamim, são os sábios da Torá. Shemashkimin, o Ma'arivim, o Batnei Knesiot, o Batnei Midrashot. São os sedequim que acordam cedo e vão na sinagoga cedo e saem tarde da sinagoga. São como se fossem os porteiros da sinagoga. Esses sedequim vão merecer essa recompensa. Amrami Tatadim e Finaka dos Bruh. A justiça falou para Hashem. Quando a Gemara falou a justiça para Hashem, você tem que os anjos que representam a justiça, são os promotores no tribunal do céu, falam para Hashem, Ribono Shalom, rei do universo, Magistano Elomeiro. A famosa pergunta, qual é a diferença entre o povo de Israel e os goim? Os goim também podem louvar Hashem, podem estudar a Torá, ou seja, eles têm essa capacidade de estudar a Torá, podem cumprir as mitzvot. E o povo de Israel também. Então, por que esse povo de Israel faz isso? Vão merecer essa grande recompensa, que a presença divina vai ser uma coroa na cabeça deles. E os goim não. E se os goim fazem a mesma coisa, o quê? Amarlof, Amarlaf, Akadosh Baruch Hu, Hashem fala para a justiça, e selas kubatura, o motolam loas kubatura. Fala Hashem, o povo de Israel se ocupou com a Torá. Não só estudou a Torá, se ocupou com a Torá. Esse era o ofício do povo de Israel. A profissão do povo de Israel era a Torá. Mesmo aqueles que trabalham, têm outros ofícios, porém o ofício principal dele é a Torá. Os goim não se ocuparam da Torá. Aliás, o goim não pode estudar toda a Torá. A Torá é um presente que Hashem deu para o povo de Israel. O goi que estuda a Torá, ou seja, a parte da Torá que não tem a ver com as sete mitzvot bnei Noach, as sete mitzvot que eles têm que cumprir, ele estuda outra parte da Torá, como as leis do Shabbat. Ele está roubando o povo de Israel, está roubando algo que pertence ao povo de Israel. Mas ela fala aqui que o goi que cumpre Shabbat, Hayav Mitah, está condenado à morte, não pode estudar Maseret Shabbat. Então fala que Hashem, os goim não cumpriram, não estudaram a Torá, não se ocuparam da Torá, porque estavam proibidos de estudar a Torá. Então, o povo de Israel merece essa recompensa. Amar lei, falou justiça para Hashem. Gam ele bayayin shagu, basheratau. Tem o povo de Israel errou por causa do vinho, se confundiu por causa da cerveja, outras bebidas alcoólicas. Não todos se ocuparam da Torá. Paku, priliá. Por isso fala essa justiça. Se o povo de Israel não vai se ocupar da Torá, vão ter que ser julgados do aluno para os infernos. Nós que estamos estudando da Filmi, Bezat Hashem, não vamos ter que passar por isso. Essa é a importância do shildiario.com. El Paco el Agenon. Paco significa o inferno. Shinemar, como fala o Pasuk, Veloti Ezod Lechal Efuka. Fala a Vigai para David Amelech, você não vai pecar nesse pecado. Vimos da frente anterior, você não vai fazer a relação proibida com a Vigai. E não vai matar Naval. E Fuká significa, o pecado significa o inferno. Vem Pliliá era Dayani. E Pliliá significa os juízes. Tirimar, como falou, possui Venatá de Plili. Se a pessoa causa um dano, ele tem que pagar uma indenização que é determinada pelos juízes. Então, Paco Pliliá significa que o povo de Saúl que não se ocupa a aturar vai ter que ir para ser julgado nos infernos, infelizmente. Continuamos. Vatá Amot Bachatzer Betamet. A Pnimit. Esther ficou parada no pátio interno do palácio. O que isso vem nos ensinar? Uma maravilha. Quem ficou parado foi algo que estava com Esther. A presença divina que estava com Esther. Quando Esther chegou na sala de idolatrias de Ahasverosh, a presença divina parou. Não foi com ela. Amra. Falou Esther para Hashem. Keli keli lama azavtai. Esther compôs um capítulo do Teilim, capítulo 22, Lamanserach ala Eret HaShachar. A Eret HaShachar é a estrela da aurora, que brilha durante a noite. Essa foi a estrela que brilhou e foi uma salvação para o povo no meio da noite desses decretos. Lamanserach, por que você me abandonou? Shema Tartan Ashuge Kemezid, Valones Keratzon, será que você vai estar me julgando aqui de algo que eu fiz involuntariamente? Como se eu tivesse feito voluntariamente, ou mais, algo que eu fiz forçada, entrar nesse sala de idolatria, estou forçada a isso. Kiratson, como se eu tivesse vontade de fazer isso, por isso você se separou de mim? Ou Shema, talvez não. Talvez é um outro problema aqui. Shema Ashi Kreativ Kelev, talvez é porque eu chamei a Hashverosh de cachorro. Mesmo o povo de Israel tem que respeitar os goim, os reis goim, e ela chamou a Hashverosh de cachorro, talvez a Shema não gostou disso. Shemar, como falou o Pasuk, Tzila, Mihereb Navshim, Yad Kelev, Echidati, me salva dessa espada, me ameaçando das mãos desse cachorro que está se aproximando de mim. Hazra me criatou ali. Por isso, na segurança, esse voltou a chamar a Hashverosh de leão. Shemar, como falou o Pasuk, Hoshim me piari, me salva da boca desse leão. Continuamos. Vai criou Tamelech, et Esther Amalka. O que aconteceu foi que Esther não foi chamada no palácio. E todos sabem que quando alguém vai no palácio do rei, sem ser chamado, ele é imediatamente morto. Em todas as partes do mundo. Não era diferente na Pérsia. E Esther se colocou em risco e foi até o palácio. Quando o rei Ahasverosh viu Esther, aconteceu foi, a Maravilha, fala Maravilha, Shloshama Lachei Asharet Nizdam Nulad Otasham. Três anjos vieram ajudar Esther nesse momento. O que eles fizeram? Echati Igbiet Savara. Um anjo levantou o pescoço de Esther. Levantou em direito a postura dela, para ela estar bonita, encantar a Hashverosh. Ela estava depois de três dias de jejum, não era fácil ficar bonita. Vehachem Ashach Lushel Chesed Alea. Outro anjo trouxe um fio de bondade, de uma graça especial, sobre Esther, para encantar a Hashverosh. Vehachem Atar et Asherut. E para ela ser aceita por a Hashverosh, para ela poder falar com a Hashverosh, ela tinha que encostar no bastão. Entre ela e o Hashverosh tinham guardas com espadas. O que ela fez foi, os anjos estenderam esse bastão, encumpridaram esse bastão, esse charbit, até chegar em Esther. Vekama, quando foi encumpridado aqui? Amarabi, me disse a Bima, shte amot aya, media 2 amot 1 metro, deimido, al shte mestre, e foi encumpridado até 12 amot, 6 metros, damela al shesh. Esther tem várias opiniões aqui. Tem quem fala que se encumpriu até 16 amot, damela al stream da arba, tem quem fala 24, bema tu tentando falar braita al shishim, até 60 amot, 30 metros. Como você vê na mão de Bat Paró, Bat a filha de Paró, que salvou Moshe Rabbeinu com a cesta, ela estendeu o braço e o milagre aconteceu que o braço dela se estendeu 30 metros. Isso fala Gumaraki. Com relação aos dentes dos perversos, divertei como falou o Pasuk, Shinereshem Shibarta, você quebrou os dentes dos perversos. O que aconteceu foi que Og Melech Abasha, Og aquele gigante, pegou uma montanha e queria jogar sobre o povo de Israel. Hashem fez um milagre, as formigas se juntaram e começaram a roer toda essa montanha, e essa montanha caiu sobre Og. Ele queria tirar a montanha dele, e Hashem fez um milagre que os dentes dele se encompridaram 30 metros, se enfincaram nessa montanha, e ele morreu lá mesmo. Minha mãe deixa aqui de se deixar aqui. A luta que é Shibata, não é só que Hashem quebrou os dentes dos perversos. Ela, Xerivavta, você estendeu, você encumpridou os dentes dos perversos, como aconteceu com O. Continuamos. Drabaro, Franamar, Mishum, Rabeleza, fala o sábio, Xixamá, Mirabô, Verabô, Mirabô, escutou do seu rabino, seu rabino do seu rabino, Matai, esse charvide, esse bastão de Arrajiló, se encumpridou 200 amot, 100 metros. Veu, Miramela, Fleza, por que Arrajiló fala para Esther, Amalcá, Rainha? Maba, Caxadé, o que você quer? Ou seja, Esther estava falando com a Rajash, foi aceita. Até metade do reinado eu vou fazer para você. Hatzia Malchut Velokala Malchut. Deduz a Gemara até metade do reinado, mas não todo o reinado. Velodela Shechot Tsetzla Malchut. Não só que não vai dar todo o reinado, não vai dar o que divida o reinado. O que é isso? O Mainil, o que seria isso que talvez eu seria a pedir? Binyan Betamigdash. Hashverosh falou indiretamente que não ia deixar o povo de Israel construir o Beit HaMikdash. Isso ia dividir o reinado da Pérsia, ia dar poder para Israel, e da independência, e Hashverosh não tinha esse interesse. Porém, Esther não pediu nada disso. E a Vohamelech Veaman Elamishter, que o rei e a Aman veio para o banquete. Uma estratégia que vamos entender na frente, porque ela queria convidar Hashverosh e a Aman para o banquete. Então, Rabban disse a letra, Mara ata Esther Shezimna etama. O que Esther viu para convidar Amã? Vamos ver várias estratégias aqui de Esther. Vamos ver a continuação que ele olha e fala que todas essas estratégias estavam na cabeça de Esther. Rabban fala para Beliezer, Pachim tamna. Esther colocou Minó Amã, colocou armadilhas para Amã. Colocou Amã num banquete, ele vai beber, ele vai comer. E pode fazer alguma coisa errada, alguma besteira. E a Hashverosh fica furioso com ele e condenar ele, e se ia salvar o povo de Israel. Shinema, como fala o Pasuk, Yeshuhanam, Bifnei Lepach, as mesas dos perversos é uma armadilha para eles. Eles bebem, comem e fazem bobagens. Rabbi Yoshua, eu falei, Rabbi Yoshua, um outro pensamento de Esther. Mibetavia Linda. Ela aprendeu da casa do pai dela uma lição, um Pasuk Mishlei, Shinema, Imra Epsonachar, Hileolechem. Uma regra. Quando o seu inimigo está com fome e quer te prejudicar, dê para ele pão. Então Esther queria colocar Amã, que estava com fome de matar o povo de Israel, queria acalmar ele, queria esfriar um pouco ele com esse banquete. Rabi Meir fala Rabi Meir, que deixou Eitor, que deixou Eitor Etzá Veimot. Essa tinha um outro raciocínio. O que acontece se ela consegue sim convencer a Hasbro a salvar o povo de Israel? O que acontece depois? Se a Aman é uma figura política tão forte assim, o que impede ele de convencer os persas de fazer um impeachment? De derrubar a Hasbro, de fazer uma guerra ou matar a Hasbro, de derrubar ele politicamente? E o seu decreto se manteria. O que impede Aman? Então, o que Esther queria fazer é trazer Aman perto de Ahasverosh. Trazer ele junto de Ahasverosh para ficar mais próximo a Ahasverosh. É um banquete privado do rei e a rainha, e esse ministro, ele ia ter um pouco de... estar um pouco subornado para não derrubar Ahasverosh do seu poder. Levi também fala de uma outra estratégia de Esther. Que deixe Loiakiru Bashe Yehudit. Uma outra estratégia. Esther queria se passar de não Yehudia, não Judia. Ela queria ter uma imagem imparcial aqui para convencer a Hasverosh. Então ela convidou a Aman. Se ela fosse Judia, aparentemente ela não ia convidar a Aman, ela ia odiar a Aman. Ela trouxe a Aman o mais próximo possível para que ninguém desconfie que ela é inimiga de Aman. Ela possa convencer a Hasverosh a punir a Aman. Rabbi Nechemia, meu filho, Nechemia, outro motivo que deixa Loiakiru Bashe Yehudit que está no Bebet HaMelech. Versículo da Atan, Milarachamim, uma outra estratégia. Esther fez esse banquete para que o povo israelita não fale. Estamos garantidos, temos uma irmã no palácio, a rainha, ela vai salvar a gente. E não vão rezar. Esther queria que o povo israelita rezasse, convidou a Amar no banquete, para que o povo israelita comece a se desesperar um pouco e comece a rezar. Rabbi Yossi também fala, Rabbi Yossi, que deixe Matsui la Bekolet. Fala Rabbi Yossi, Esther queria colocar a Amar no foco. No foco de luz de Ahasverosh. Colocar ele num banquete. Algumas horas lá comendo e bebendo. Talvez ele faça algo errado. Ele deu um olhar errado para Ahasverosh. Um olhar errado para Esther. Esther já fala para Ahasverosh. Manda matar esse Aman. Ele não se comporta bem. Não está respeitando nem eu, nem você. Outro motivo. Fala Shimon Menasse, um conceito um pouco profundo. Ele fala, talvez Hashem vai ver que eu, Esther, aproximei um inimigo. Talvez Hashem também aproximar o povo de Israel, que não estava realmente fazendo grandes coisas para Hashem naquela geração. Talvez Hashem vai ter piedade do povo de Israel, assim como Esther teve piedade de Aman, trouxe ele para o banquete. Uma outra estratégia. Ele deixou Ben Kurham, ele falou, sábio, asbir lo panim que deixarei uveri. Fala, ele deixou Ben Kurham um outro motivo. Esther queria trazer Aman no banquete, rir para ele, servir ele bem, conversar com ele bastante para que a Hasbro fique com ciúmes ou até desconfie que existe algo entre Aman e Esther e mate os dois. Ela se colocou a risco para ela querer que, contanto que Aman morra, é suficiente para ela, para salvar o povo de Israel. Essa situação de ciúme pode ser favorável para o povo de Israel. Rabban Gamliel, me fala Rabban Gamliel, Melech Afarfachanaya. A Hasverosh era um rei confuso. Decidiu uma coisa, depois voltava. Então, Esther queria trazer a Aman no banquete. Porque se ela conseguisse convencer a Hasverosh de matar a Aman, ele ia matar a Aman imediatamente. Para que ele não volte atrás, até chamar a Aman, até se convencer bem, mudar de ideia. Ela já estava com a Aman lá na mira, para que a Hasverosh condene a Aman imediatamente. Amar a Bangamir, fala a Bangamir, a Daitri Rinano Lemudai. Ainda falta algumas estratégias, uma delas é o que a Belazar Amudai fala. Sabe como fala? A Breta da Belazar Amudai, o Homer fala da Belazar Amudai, que na Tobe Melech, que na Tobe Sai. Esther queria fazer uma inveja, que todos invejassem a Amar. Também a Hasverosh invejasse a Amar, tivesse ciúmes dele, e também os ministros invejassem a Amar. Somente a Amar foi convidado para o banquete, por quê? Por que não eu? Dessa forma. Aman não tem nenhum aliado. No momento que a Hasverosh condena Aman, ninguém vai ajudar ele. Todo mundo vai se voluntariar a matar ele. Porque todos têm inveja dele. Só ele foi escolhido para um banquete privado, particular, da rainha e do rei. Rabba, Marfal Rabba, Lifne, Shever, Gaon. Uma outra regra, também um pouco profunda. O costume do mundo é, fala Rabba, antes de uma pessoa perversa ser castigada, ele tem um momento de auge. E tem um ápice na carreira dele, no sucesso dele, onde for, isso é uma introdução à queda dele. Então, assim também, Esther queria trazer a Aman para um auge e para causar depois que esteja punido, seja morto. Abai vira da metade, vai falar Abai irá o mesmo raciocínio. Behomam, Ashit Nishte. Hashem faz com que os banquetes dos perversos sejam no verão. No verão a pessoa bebe bastante, se embebeda e faz coisas erradas. Então Hashem faz com que os banquetes dos perversos sejam no verão. É sempre que era verão, era realmente estava ficando quente, ia começando a primavera. E Esther fez esse banquete para que Amano beba bastante e escorregue um pouco e faça alguma coisa errada. E também a Rajosh esteja embriagado do vinho e também decida rapidamente matar Amano, como que aconteceu no próximo Daf, exatamente o que aconteceu no segundo banquete. Porém, antes disso, vamos ver o que aconteceu aqui. Acho que Rav Baravó era Elial. Rav Baravó encontrou Elial Navi. Amaro ele falou, Rav Baravó para Elial Navi, que Man Haza Esther. Qual é realmente a intenção de Esther? Como qual a opinião? Trazer a Amã para o banquete, a Marley falou ele, ao Navi, que culo Tanai, que culo Amurai. Esther pensou tudo que os Tanaim falaram aqui, os Amurai também. Todas essas opiniões estavam na cabeça de Esther. Mas saber lá em Amã, aqui fala o que aconteceu com a Amã depois que ele voltou para a casa dele. Ele se reuniu com a esposa dele, Zeresh, os filhos dele, os amigos dele, e começou a se gabar a riqueza dele, o respeito dele, a glória dele, e o número de filhos que ele tem. Ele camarou para quantos filhos tinha Amar? Amar Abdisra. Shloshim tinha 30 filhos. O que aconteceu depois da derrota de Amar? Assaramento. 10 filhos morreram morte natural. Assaramento. 10 morreram enforcados. Assaramento. 10 filhos foram deixados como mendigos, batendo de porta em porta, esmolando. Veraba, verabanana, os caminhos falam diferente. Otanche machzirim alaptachim shivim avel. Fala, total de filhos, junto com as coisas que esmola, pedem esmola, são 70 filhos. 10 morreram morte natural, 10 foram enforcados, e o resto, os 50 restantes, vieram mendigos. Dirtir, como falou o Passuco, sveim balechem niskaru, aqueles que estão saciados de pão, esses caras vão lucrar. O que significa isso? Olha o que Sveim e Shivim. O que eu posso falar é que 70 filhos de Amã, eles acabaram no final restando somente os filhos que batem de porta em porta pedindo esmola, o pão. Depois que o povo de Israel foi predominante, depois do milagre de Purim, Mordecai foi nomeado o primeiro ministro de Ahasverosh, o povo de Israel ficou respeitado e os inimigos do povo de Israel foram desprezados. Verame Baraba Amar, Verame Baraba, Kulan Matai Mushmone Avo. Não. O total de número de filhos de Amar são 208 filhos. Shinemar, como fala o pastor, Verov Banav. Verov é Gematria, numerologia de 208, fala que Amar para ele pergunta, Verov de Gematria Matan Verbizara. A numerologia, a Gematria, valor numérico de Verov é 214. Temos aqui o Vav, dois Vav, são 12. Temos o Resh, que é 200, são 212. E mais o Bet, mais 2, são 214. A Marapra Rambanit sai e falou: sabe o Verav? Se lê Verov, se escreve Verav. Ou seja, temos aqui o Vav, o Resh e o Bet. Então, somamos aqui 208 filhos. Vamos parar por aqui. Então, no próximo Daf, o que aconteceu nas próximas peças desse quebra-cabeça que é a história de Purim, como o povo só foi salvo e muitos mais detalhes que não podemos perder, não vale a pena.